partir de agora você ouve Chave Interdisciplinar.
Olá, boa tarde a todas e a todos. Nós estamos aqui hoje com mais um programa Chave Interdisciplinar. E para o programa de hoje, nós temos duas convidadas para conversar conosco sobre as fake news e pós-verdades. Então, nós estamos aqui com Mayra de Souza Nunes, que é graduada em História pela Universidade Federal do Paraná, mestre em História pela UERJ e doutora em Comunicação e Linguagens pela UTP. Atua como professora nos cursos de jornalismo e comunicação social, com habilitação em publicidade e propaganda do UNINTER, e é pesquisadora das áreas de movimentos sociais, gênero e comunicação. E a nossa outra convidada é a professora Maria Tereza Davi João, que é formada em História pela Universidade Federal do Paraná, mestre pela UF e doutora pela USP em História Social. É autora do livro Tópicos de História Antiga Oriental e atualmente é professora da área de Linguagens e Sociedade do Centro Universitário Internacional UNINTER. Olá, professoras, boa tarde, grata por aceitar a estarem aqui hoje para a gente conversar, então, sobre as fake news e as pós-verdades.
Boa tarde, tudo bom? Quero agradecer então, de estar aqui conversando com vocês, né? Deixar um abraço para todo mundo que está nos ouvindo.
Eu também reitero, né, o agradecimento ao convite para participar, espero que a gente tenha, né, uma tarde agradável, um bate-papo sobre fake news, e, enfim, podemos, a hora que a professora quiser, conversar com esse debate aí que a gente sabe que é espinhoso, mas é tão importante e relevante nos nossos dias, não é mesmo?
Com certeza, né, um assunto muito necessário, muito atual também. E, como você disse, bastante espinhoso, né? Concordo, professora Maria Tereza. Mas estamos aqui para o debate e vocês são as donas da bola, vocês podem seguir, né? Eu acho que explicando aí para quem está nos acompanhando, para quem irá nos acompanhar depois também, o que é fake news, né? Muita gente acha que ela surgiu agora, em 2020, em 2019, né, que é algo que não existia antes, que nunca existiu. Como que é isso, né? O que é fake news? Acho que a gente pode começar falando disso.
Você quer que eu comece?
Não, a gente pode fazer um bate-bola, né, Prof. Mário? Acho que assim, né, quando a gente fala em fake news, né, se a gente for analisar assim, o contexto histórico, se a gente for até a antiguidade, a gente vai encontrar exemplos do que seriam essas fake news, né, que são notícias que são propagadas com o intuito deliberado de trazer uma mentira, uma informação equivocada, né. Então, enquanto, né, historiador, especialmente historiadora da antiguidade, alguns casos vêm na minha cabeça, né. Por exemplo, né, a gente tem um caso que vai acontecer por volta do século V ou VI depois de Cristo, né, na antiguidade. Um pouquinho depois, a gente tem algumas fake news que foram escritas a respeito da história do Império Bizantino sobre o Justiniano, né? Então, havia a intenção de um historiador, agora eu realmente não vou lembrar, acho que foi o Procópio que escreveu essa história, e ele teve como intuito deliberadamente propagar notícias falsas contra o imperador Justiniano para tentar, digamos assim, né, difamar completamente a reputação desse imperador, né? Ao longo da Idade Média, a gente também tem outros textos, né, como textos que dariam ao Papa, por exemplo, a prerrogativa sobre o poder temporal, né, que foram documentos bastante usados na Idade Média e que depois se provaram também documentos falsos. Nossa história do Brasil, a gente tem um exemplo clássico, né, do Plano Cohen, que foi aquele plano que levou, portanto, à implementação do Estado Novo pelo Vargas, lá em 1937. Então, é como a professora Deise lhe falou, né, não é uma novidade na história, essa coisa de fake news.
Sim, e dentro da internet também, né, se a gente for pensar daí agora mais no fenômeno relacionado à programação, ao algoritmo e a forma como é criada e propagada, né, essa informação falsa, mentirosa, né, ou não comprovada, em muitos casos, né, é a história do hoax, H-O-A-X, né, escreve que é um termo muito utilizado também desde o início da internet para essas informações que viralizam e que são amplamente difundidas, e que são informações, em alguns casos, mentirosas, né, nesse sentido de uma propaganda, daí propaganda política, né, com a intenção de criar uma mentira, ou em outros casos que são informações não comprovadas, né? Então, alguém diz, eu acho que, e aquilo vai se difundindo, enfim, né? E só muito tempo depois que a gente vai ter essa possibilidade de comprovação dessa informação ou não, né? Então, antes do termo fake news, já existiam páginas e iniciativas como o Iboatos, né? E outras que são iniciativas de verificação dessas informações. Daí não relacionados à questão da imprensa, não relacionados à questão política, né? Mas pensando em como como é muito fácil a circulação dessas informações dentro do ambiente da internet, né? E aqui a gente vai falar desse processo de programação e criação de algoritmo. E como os filtros também, daí agora a gente tem também redes sociais e tal, que facilitam, e o WhatsApp, né? Que facilitam essa divulgação. A gente pode colocar três momentos aí. O primeiro momento no início da internet, com divulgação apenas por chat e e-mail, né, e o início das páginas, dos sites, das homepages, o período das redes sociais, Orkut, Twitter, MySpace, Fotolog, Facebook, porque, né, temos várias que já também não existem mais, e agora o WhatsApp. Né, que tem um funcionamento diferente de circulação de informações, né, e que possibilita bastante essa, porque você é sempre uma rede fechada, né, ela não é uma rede aberta. Então a gente tem daí um formato de divulgação dessas informações diferente também.
E o que eu acho que a gente vê também, né, professora Maia, nesse contexto de fake news, é que a coisa vai se tornando cada vez mais sofisticada, né? Então, lá no início da internet, você tem alguns sites que, né, propagam algumas informações, mas à medida, então, que a internet também vai crescendo, essas redes sociais, elas vão surgindo, isso também facilita cada vez mais a propagação desse tipo de notícia. E o que a gente percebe, eu acho que mais atualmente, eu acho que isso ficou muito marcado também, a partir especialmente da eleição do Trump nos Estados Unidos, é uma profissionalização do uso das fake news, né? Então, a gente percebe que não é só mais, né, uma informação que ela é, né, não comprovada, uma informação inofensiva. Eu acho que o que a gente tem, o dilema que nós temos hoje, enquanto a gente fala de fake news, é que tudo isso, né, tem sido muito pensado e muito analisado em termos da nossa própria sobrevivência democrática, né, tanto de um de outro, né? Porque muita gente vai dizer, mas assim, não pode criminalizar fake news porque é liberdade de expressão, então você vai estar cerceando a liberdade de expressão, né? Só que de outro lado, se você não tiver nenhuma regulamentação e o uso das fake news, especialmente em campanhas políticas, como a gente viu, né, o Trump usar toda aquela confusão que deu, inclusive com a Cambridge Analytics, que, né, fez uso de, né, de toda essa rede para favorecer as eleições norte-americanas, né, para um candidato, também são uma ameaça seríssima à nossa democracia. Então, hoje em dia, fica-se no meio desse debate. Inclusive, como é que a gente vai fazer? Porque não tem nenhuma lei que efetivamente criminalize fake news. Então, se a gente for analisar até a nossa própria Constituição Federal, a gente não pode considerar crime algo que não tem, né, uma tipificação legal. Então, eu acho que a primeira coisa que talvez precise ser pensada é justamente, né, alguma espécie de regulação desse tipo de notícia, desse tipo de informação. Só que é muito difícil, né, porque hoje em dia a gente também tem uma confusão muito grande entre o que é fake news, especialmente no âmbito político, eu acho como isso está mais forte, né, entre fake news e qualquer forma de oposição, porque não é raro a gente ver, né, pessoas e figuras públicas, políticas, dizendo, não, isso aí que falaram sobre mim, isso é fake news. Às vezes não é só uma forma de se opor, mas aí né, as pessoas vão se valendo do argumento da fake news para daí também minimizar ou descreditar qualquer tipo de oposição. Então, eu acho que a gente vive numa corda bamba da democracia nesse momento também, e as fake news têm tido um papel bastante relevante nesse cenário.
É, a gente tem que lembrar, quando a gente fala em democracia, né, que a gente está falando de um período aí extremamente recente da nossa história, né? Então, a gente só vai ter uma democracia plena, e, né, e esse plena bem entre aspas, porque sabemos que não é, mas enfim, legalmente, pelo menos em termos constitucionais, de participação e de garantia de direitos previstos em lei, é só em 88. Nenhuma das nossas constituições anteriores traziam, né, por exemplo, a questão do voto dos analfabetos, que é a maior parte da população. Então, né, por mais que nós tenhamos né, direito, o que era chamado de voto universal, depois da inserção das mulheres, né, essa questão, é só com o voto dos analfabetos que a gente vai ter realmente a massa da população tendo acesso à participação política. Porque a participação política é a possibilidade de você escolher o seu representante e de você também ser representante, né, de você também poder participar como candidatura, enfim. Então, quando a gente está pensando em democracia, eu, né, fazer um gancho assim, eu usaria a ideia de letramento, que eu acho bastante importante para a gente pensar tanto a nossa relação com os nossos direitos democráticos. Nós desconhecemos a Constituição, nós não sabemos, né, nem os artigos, os cinco primeiros artigos, que são os mais importantes, não conhecemos nossos direitos e deveres. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, nós não temos um letramento midiático, nós não sabemos como a imprensa funciona, nós não sabemos que a liberdade de imprensa é um direito democrático assegurado constitucionalmente e que é base da democracia, né? E nós não sabemos também que a liberdade de expressão tem limite, né? Não é, ela não é universal. Nenhum direito é universal. Se a gente for pensar, o direito máximo, que é o direito à vida, também não é, mas não vou filosofar tanto. Mas enfim, pensando essa situação do letramento, né, nós não temos um letramento constitucional, nós não temos um letramento midiático, nós não temos um letramento de uso das redes sociais, de uso do dispositivo. Então, se a gente não sabe como a informação é produzida, e daí a gente pode fazer um paralelo entre o fato jornalístico e o fato histórico, né? Porque o que fica para nós da história são os fatos que foram narrados, são os fatos que foram registrados por alguém, tá? Na tradição oral, na tradição escrita, enfim, muitos fatos históricos se perderam porque não temos registro sobre eles. A gente se aproxima de outra forma, né? No caso do fato jornalístico, é a mesma coisa. O fato jornalístico também passa por um processo de apuração e verificação daquela informação, né? Então, tudo que permeia a questão das fake news vai, né, tem que ser olhado por esse viés transversal, pensando a questão do que a gente vai chamar de liberdade, né? E daí a condição legal dessa liberdade, né? O que seria uma restrição para isso, se é possível criminalizar. Aí eu particularmente, né, pessoalmente, sou contra a criminalização que não venha com um processo educativo. É o que a gente faz, né? Então a gente torna crime o racismo, torna crime a homofobia, torna crime as fake news, torna crime a violência contra a mulher, mas a gente não muda a cultura que produz todas essas violências e todas essas situações, né? Então é sempre o apagar o incêndio. Então nós temos uma situação e nós criminalizamos essa situação porque não há uma política ou um projeto de discussão, né? E daí, se a gente for pensar o uso político das fake news, que é, né, a ponta do iceberg dentro dessa história da propaganda política, do mau uso democrático, do uso da máquina pública, né, e do jogo sujo da política, que é puxar o tapete, que é, né, que faz parte, inclusive, da nossa história, a gente não muda esse cenário se a gente não tiver um entendimento do funcionamento democrático, né? Então, o fato de termos hoje a nossa democracia em xeque, porque é isso, né? As nossas instituições estão todas sob ameaça dentro desse cenário, que é um cenário mais amplo, É um cenário mundial, né? Você usou o exemplo do Trump, enfim, não é uma situação apenas nossa, a partir da nossa história. Ela tem características próprias porque ela está dentro da nossa história, né? Mas ela faz parte desse dilema que a gente vive de sobrevivência democrática num modelo que foi criado no século XVIII pelos iluministas, se a gente for, né, pensar que esse nosso padrão democrático, com todas essas questões, o voto, três poderes e liberdades individuais, é o projeto iluminista, né? Então a gente tem aí né, séculos de um mesmo projeto se adaptando e se, né, reestruturando e se reinventando, mas nós não temos uma outra proposta que dê conta das dinâmicas contemporâneas. A gente continua com um projeto obsoleto, né? Então, o dilema que a gente tem da democracia hoje é uma democracia universalizada, e agora com a internet, com as redes sociais, é universalizado, todas as pessoas estão produzindo discurso sobre as coisas. Era muito mais fácil de você direcionar direitos democráticos quando eles eram limitados a apenas uma parcela da população. Os escravos não tinham participação, as mulheres não tinham participação, então era uma minoria. Né? Agora não, agora nós temos milhares, milhões de vozes produzindo discursos diferentes. Essa é a questão da internet, né? Da virada da mídia massiva para a mídia digital. Todo mundo é produtor de conteúdo e todo mundo tem a sua opinião e todo mundo quer transmitir a sua opinião. Né? Nós não temos estofo legal e nem filosófico, existencial, para bancar um sistema, ou um projeto, né? Para bancar um sistema com esse nível de complexidade. Então, a gente tem instituições antigas, né? Antigas no sentido de né? Que não foram criadas para esse momento. Né? Pensando que a nossa idade contemporânea, com todas as mudanças que a gente já teve desde a Revolução Francesa, pegando os marcos históricos aí, né? Hoje, pelo signo da transformação, né? Ela não dá conta mais. Né? Esses modelos que a gente tem, eles não dão conta mais.
Eu acho que entra também, né, professora Marcos, você estava falando, estou pensando aqui, em formas de regulação do uso da própria internet também, que também é outro tema polêmico, né? Então, se eu não me engano, lá do ano de 2014, 2015, o marco civil, né, da internet. Então, que são tentativas de também regulamentar esse uso, estabelecendo alguns direitos, alguns deveres, mas é um universo muito difícil, como é que você controla uma coisa que é colocada na internet, né? Então, a gente pensa, né, no caso desses vídeos, dessas informações que viralizam. Tudo bem, você tem, assim, como identificar alguns disparos, mas aí, a partir do momento que o negócio tem lá 30 milhões de compartilhamentos, 40 milhões de compartilhamentos, como é que você regula, como é que você controla tudo isso? Eu acho que o grande desafio que a gente vive, né, nesse momento é que a gente criou uma ferramenta que é muito importante, né, que mudou a forma como a gente se relaciona com o mundo mesmo e que é capaz de transformar, enfim, muita coisa, mas ao mesmo tempo a gente está perdendo um pouco o controle dessa criação, né? A gente está perdendo um pouco desse controle. E aí, né, a professora estava falando antes, uma coisa que eu achei interessante nessa, né, coisa, né, da produção, do fato jornalístico, como também agora com a profusão, né, da internet e das próprias fake news, o que é muito interessante, assim, é que a gente entra num contexto também de falta de credibilidade de boa parte da população, inclusive nos jornalistas, em quem anteriormente, digamos assim, eu não digo monopólio, mas, né, tinha um local privilegiado de produção dessa informação, de transmissão dessa informação para o público. Hoje em dia, a mídia é vista como parcial. A gente sabe que, né, a neutralidade ela é impossível e que sim, há certas, né, tendências, mas ainda assim, o trabalho jornalístico é um trabalho investigativo, é um trabalho que tem toda uma metodologia por trás. Ele está longe de ser uma mera opinião de alguém que acha isso ou acha aquilo outro. Existe um fundamento por trás. E hoje em dia eu acho que a grande briga é essa, né? De como o jornalismo, digamos assim, tradicional, sobrevive a esses ataques também. Então, todo mundo agora tem opinião, como a professora falou, e tem acesso a informações. Só que, assim, Como é que você filtra isso tudo? Então, você tem uma coisa muito perigosa, porque a mídia, que normalmente teve a responsabilidade de trazer para o público, né, coisas que, sei lá, deve tomar cuidado com isso, tomar cuidado com aquilo, trazer informação, informar mesmo, está perdendo a credibilidade. E cada vez mais as fake news tomam espaço dos dados objetivos. Então, se você tem uma informação que é ali pautada em dados científicos, etc., isso parece que às vezes não faz tanto sentido e não tem tanto impacto quanto a informação que eu recebi no WhatsApp, que já tem um apelo emocional, que é o que a gente fala, da era da pós-verdade, né?
Exatamente.
Verdade. Então, acho que a gente tem um desafio.
Eu acho assim, essa relação com a pós-verdade, ela vai amarrar uma série de coisas que a gente pode relacionar, né, em termos ideológicos, porque o monopólio da opinião, ou a ditadura da opinião, como eu chamo, né, que é assim, a minha opinião, ela vai ser superior a qualquer informação que você me traga, e isso para nós, né, que trabalhamos com conhecimento científico, qualificado e produzido dentro de determinados critérios, tá, porque é isso que a gente está fazendo aqui, nós somos colocados na mesma vala comum da opinião. Então, não existem mais diferentes tipos de conhecimento que são acessados em diferentes situações, né? O meu conhecimento do senso comum, o meu conhecimento da experiência, o meu conhecimento científico, dos meus estudos, o meu conhecimento midiático, né? Jornalístico. Não, é a minha opinião. E a minha opinião vai ser criada a partir de um viés ideológico. Aí a gente entra na pós-verdade, né? Não me importa se essa minha opinião é verdadeira ou falsa, ou foi criada a partir de informações verdadeiras ou falsas, né? Poderia listar aqui uma série de exemplos sobre isso, né? Mas a gente tem, então, opiniões que são criadas sobre fatos que não existiram. Essa é a questão, né? Não é eu tenho uma opinião sobre o Bolsa Família, que é um programa do governo com dados e métricas que eu posso usar para aprovar ou desaprovar e criar uma série de fantasias, né, a respeito disso e do funcionamento disso. É eu ter uma opinião sobre o kit gay, que é uma mitologia, né? Enfim, então são formas de opinião que nós criamos que não tem base em nada do real, em nada concreto, em nada que possa ser medido ou mensurado a partir de nenhum critério objetivo, né? Então são construções ideológicas amarradas dentro de um viés da minha opinião, né? Aí eu posso fazer o paralelo com a escola sem partido, porque a escola sem partido é só a escola da ideologia ao contrário da minha. A minha não é. A minha opinião não é ideológica, né? Então, a opinião que eu construo a partir das fake news não é ideológica. Ideológico é a informação que a Globo traz. A Globo manipula. Eu não sou manipulado pelo WhatsApp, pela seleção e o filtro que eu, pessoalmente, dentro do meu universo ideológico, construo, né? Então, é uma disputa discursiva. É isso, né? E que não tem mais relação com o real, com os fatos, com os dados. A gente vai perdendo a base da realidade. E esse eu acho um fenômeno dos mais assustadores, né? E bem pós-modernos, no sentido de que a gente perdeu todas as âncoras da modernidade, principalmente a âncora de algum tipo de viés científico, enfim, não vou nem ficar fazendo defesa aqui do conhecimento, né? Mas é isso, nós tínhamos parâmetros mínimos. Aí podemos fazer o gancho para a história ou podemos fazer o gancho para o jornalismo, né? É nós estarmos discutindo sobre fatos que foram construídos apenas no discurso.
Professora,
é uma lenda, é uma ficção, é um outro nome que a gente dá para isso. Existe. Temos, né? Então, vários casos, como você mesmo falou, mas é um outro nome que nós damos para as coisas.
É, e eu acho interessante pensar como, por exemplo, né, nós somos historiadoras e como, né, vamos pegar assim a nossa experiência, como nós, por exemplo, enquanto historiadores, a gente também entra numa era de revisionismo, que na verdade é negacionismo disfarçado de revisionismo. E como a gente está perdendo essa batalha? Como, né, nós, enquanto cientistas, enquanto historiadores, nós não conseguimos e falhamos em nos comunicar com o público. Então, a partir do momento que o conhecimento se torna mais acessível, né, que a coisa vai para YouTube, para as redes sociais, a gente perdeu, né, esse espaço, a gente perdeu o nosso lugar de fala, digamos assim, porque outras pessoas que não têm formação têm muito mais popularidade nas redes e convencem muito mais do que nós mesmos. Então a gente perdeu, por isso que hoje tanto se fala tanto de uma história pública, porque é preciso que a gente ocupe esses espaços também para tentar, de alguma forma, de dentro do sistema, mostrar que existem outras formas de se colocar e produzir conhecimento. Então eu acho que a gente também, enquanto cientista, né, agora enquanto historiadores, né, eu falo nos nossos casos mais específicos, a gente precisa fazer essa autocrítica também, né? A nossa dificuldade de se comunicar com o público também acabou distanciando e permitindo que se abrisse um espaço para que veículos que propagam essas informações, né, muitas vezes inverídicas, pudessem ter muito mais peso do que aquilo que a gente fala. Porque a gente fala sempre para os nossos pares, na nossa torre de marfim, e aí, né, não está acessível para o público no geral.
E atrelado a isso, né, essa dificuldade de comunicação, essa falha de comunicação, nós estamos vivendo num período em que fazer ciência é errado, fazer pesquisa é errado, o ensino é errado, ou seja, todas as formas de aprender mais, né, com profundidade, para justamente questionar as verdades, aí verdades bem entre aspas, não é, que são postas para a gente não sair engolindo qualquer coisa, estão sendo massacradas, né? Então, todo mundo está errado. E isso que está no YouTube, no WhatsApp, nas mídias, né, em geral, isso é o que está correto e o que eu acho é o certo. É isso a gente vê todos os dias. Eu acho que é meu direito não usar máscara, é meu direito sair de casa, porque estão tolhendo minha liberdade, é meu direito falar o que eu quero nas redes sociais. Né? Então a gente tem toda essa problemática, sem dúvida, envolvidas. Mas, professoras, eu quero, né, como o nosso programa se chama Chave Interdisciplinar, né, vamos pensar nesses assuntos, nesses temas que vocês foram abordando e a forma como vocês foram trazendo isso, relacionados, então, ao nosso acróstico, né, que é a chave. Como nós podemos atrelar o conhecimento que vocês estão nos trazendo, né, toda a fala de vocês, com a primeira letra da chave, que é a questão de conhecimento, como conhecimento pode influenciar nisso das fake news?
Eu acho que o que a gente fala, né, de conhecimento é poder, mas assim, não é qualquer tipo de conhecimento, né? Eu acho que a gente precisa qualificar esse conhecimento e as formas de conhecer. Não sei se a professora Mayra concorda, mas acho que vai mais ou menos nesse sentido.
Não, concordo plenamente, acho que é exatamente isso, né? Que tipo de conhecimento é esse que está sendo produzido? Qual é a informação? Qual é o fato? Qual é o dado? Né? O conhecimento, ele não surge do nada, e daí é diferenciar a opinião do conhecimento, né? Vou socrática, vamos voltar lá para o Sócrates, né? Porque é isso, gente, às vezes eu volto para umas coisas assim, que eu olho e falo, não, olha, assim, isso aqui dá um sentido, porque o que o Sócrates falava lá atrás era isso, né? Todo mundo tem uma opinião sobre alguma coisa, nós precisamos superar a opinião, questionar isso e construir um conhecimento a partir disso. E é o que nós não estamos fazendo, né? Então a gente fica no mais raso, sempre. Daí não é conhecimento. Conhecimento, para ele ser qualificado, ele precisa ser refletido, ele precisa ser crítico, né? Como o Gladson comentou ali no chat. É um conhecimento crítico. Para ele ser crítico, ele tem que partir de uma crítica. E nós jogamos, né, o bebê junto com a água, o debate foi embora. A gente não sabe debater, a gente não sabe discutir ideias, a gente não sabe mostrar argumentativamente de onde vêm as nossas ideias. Aí eu penso, eu acho isso. Ok. Com base no quê? Não sei. né? Uhum. Então, o ponto básico que seria dado, informação, fato, né, para que a gente possa construir daí sim um debate, uma crítica, uma argumentação sobre isso, não existe.
Professoras, como nós estamos no minutinho final, então nós vamos... Vou colocar uma palavra para cada uma da chave, né, para a gente finalizar, e aí vocês podem responder com uma ideia, uma frase, tá? Ó, o desafio, hein? Então, Maria Tereza, habilidades.
Habilidade? Ai, meu Deus. Olha, pegou. Mara, me ajuda aqui, porque assim, na pressão, a gente acaba, né, não sabendo responder. Me ajuda para pensar, porque eu demoro para essas coisas. Eu nunca fui boa nesse tipo de jogo, né?
Eu também. A gente pode pensar habilidade como um saber fazer, né? Uhum. E daí, talvez, dar esse passo atrás. Eu tenho feito muito isso. Na historiadora, a gente tem que olhar para o passado para poder tentar encontrar alguma resposta. E esse passo atrás, para mim, tem sido muito isso, do saber fazer, né? Então, assim, se existe, inclusive, uma história disso que nós estamos falando, que é super contemporâneo de agora, da pós-verdade e das fake news, né? A gente pode olhar pensando construir conhecimento, né, a partir de processos que deem sentido à nossa vivência de hoje, mas são processos que já foram pensados. Eles já foram estruturados. Eles precisam ser adaptados, enfim, né, mas eles já existem.
Atitudes.
Ah, eu penso muito assim, né, como professora de ensino básico, pensando agora, eu acho que a gente precisa de, né, precisa trabalhar esse letramento e precisa trabalhar a democracia em sala de aula, né, então eu acho que uma atitude importante é a gente fortalecer dentro da educação básica, né, esses mecanismos para que a gente consiga trabalhar com os alunos a coisa da produção da informação, de como se colocar criticamente, de como embasar, né, aquilo que você está falando, então eu penso que em termos de atitude eu colocaria aí. Fui mais rapidinha nessa.
Joia. Mayra, valores.
Valores. Nossa, eu já tinha pensado para atitude e estava tão boa a minha resposta. Enfim, mas eu vou pegar o mesmo gancho, então, que eu tinha pensado. Eu colocaria todas essas chaves, todas essas palavras que você está jogando na construção da ética. Eu acho que a gente perdeu também, né, e voltando para algo que seria original, ponto de partida, uma premissa, né? Eu acho que nós temos que ter uma premissa ética para todas as questões, porque a gente vive um dilema moral do certo e do errado, né? Esse dilema ideológico, ele é moral. Ele é, eu tenho a verdade e você, né, e represento o bem nessa verdade e você representa o mal. Então, esse dilema ético de entender dignidade humana, né, de entender respeito, essa construção ética, ela é feita coletivamente e não individualmente. Uhum. Né? Então, é no coletivo e é nas soluções coletivas que a gente precisa construir as respostas.
E a última, para a gente fechar a chave, emoções, Maria Tereza.
Emoções, olha, eu acho que, assim, a gente precisa tomar cuidado, então eu vou pegar aqui o comentário do professor Gladson, né, para que a gente não seja manipulado pelas emoções, porque a política também é isso, né, a gente pensando no caso das fake news mais relacionadas a essa questão política e por que, que elas têm esse apelo grande, né, é a manipulação das emoções, então eu acho que também a gente saber fortalecer, né, o nosso conhecimento a respeito das nossas próprias emoções, enfim, né, separar, né, o joio do trigo é um caminho também importante para que a gente possa cada vez mais se fortalecer e, enfim, né, usar esse conhecimento com sabedoria.
Maravilha. Professoras, agradeço muito a participação de vocês. Meia hora é pouquíssimo para um assunto tão importante e tão interessante. Então, aqui o Gladson ainda colocou, evitar pensar com o fígado, né? Então, estivemos aqui com mais um programa Chave Interdisciplinar. Agradeço a presença das professoras Maria Tereza e Mayra Nunes e de vocês que nos acompanharam nesse momento. Um abraço e até logo.